Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Nós estamos iniciando mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. Eu sou José Ernesto Bologna. Esta série, como você tem visto, né, nos últimos tempos, concentra-se na relação entre humanismo e negócios. E o nosso convidado desta vez é o Marcelo Araújo. Marcelo Araújo hoje trabalha no Grupo Camargo Correia. Ele tem atividades absolutamente importantes no grupo. É membro do Conselho de Administração da Camargo, responsável pelas áreas têxteis, calçados, metais e serviços. É presidente do conselho da Tavex Santista e da Alpargatas. E o Marcelo, cuja trajetória profissional eu conheço já há algum tempo, e é realmente uma trajetória notável, vem da CSN, onde era diretor executivo. Antes passou muitos anos na Natura, como vice-presidente a maior parte desses anos, e antes da Natura, ele vem da Shell. Portanto, nós estamos diante de um executivo de carreira que migrou de uma multinacional, que é a Shell, para muitas empresas nacionais, pela ordem Natura, CSN e Camargo, e que hoje tem uma atividade internacional ligada às negociações da Camargo, com muitas atividades relacionadas a estratégias de negócios, tendo passado por atividades muito claramente relacionadas à construção de equipes, montagem de máquinas, muito competente de vendas. Marcelo, gostaria de começar te abrindo um espaço para cumprimentar o público, falar as primeiras palavras, depois tenho aí muitas perguntas a fazer.
Bologna, é um prazer estar com você aqui, e eu acho que a oportunidade de estar nos Seres Humanos de Negócios, não só para mim, né, mas para todos os que podem estar nos ouvindo, é muito rica para provocar a reflexão, né, de quem somos nós nesta selva louca que é o mundo dos negócios, né?
Muito legal. De fato, como eu tinha dito, eu reconheço em você, e certamente os nossos ouvintes, as nossas ouvintes vão perceber isso ao longo da entrevista, alguém que transita, não é, com muita percepção crítica dentro do humanismo aplicado aos negócios e dos negócios necessários à sustentação dos valores humanos. Nós temos discutido, Marcelo, dentro dessa série, muitas vezes questões ligadas a RH, questões ligadas à qualidade de vida dos executivos. Muitos que o antecederam deram contribuições importantes nesse caso, e eu sei que você também tem contribuições. Mas no seu caso particular, eu gostaria de começar com uma novidade. E essa novidade eu chamaria de brasilidade nos negócios. Eu conheço pela sua trajetória que, ainda jovem, você saiu da sua fase de formação na Shell e passou por diversas empresas nacionais. Sei que você tem uma particular a consideração pela possibilidade de nós construirmos empresas nacionais de dimensão internacional. Você é uma das pessoas que está fazendo isso hoje. Isso aconteceu na Natura, isso aconteceu na CSN por conta das grandes exportações que marcaram o sucesso da CSN, e isso agora está acontecendo na Camargo, especialmente nas negociações internacionais. Então, o tema é brasilidade nos negócios. Fala um pouco aí do sonho dos brasileiros terem um modelo brasileiro de negócios, atingirem um padrão internacional de negócio, enfim. Conta um pouco para a gente dessa grande aventura que é o Brasil no mundo e o Brasil enquanto uma cultura de negócio.
Esse é um tema que fala dentro do mais íntimo, talvez, né, dos meus sentimentos, né? Eu fiquei 10 anos na Shell, eu comecei minha carreira na Shell, e acho que foi lá que eu aprendi a valorizar mais o Brasil. Acabei viajando muito, né, por conta das interações que uma grande multinacional faz, né, eu tive uma carreira muito acelerada na Shell, que me permitiu me expor internacionalmente desde muito cedo. Ao me deparar com as diferentes dimensões de uma empresa tão gigantesca como é uma empresa como a Shell, e acho que a gigantesca talvez seja a melhor expressão mesmo para uma empresa desse porte, que fatura 200 bilhões de dólares, né, tem um caixa de 15 bilhões de dólares, que tem lucros de 10 bilhões de dólares. Quer dizer, os números são tão expressivos que usar a expressão gigante talvez seja mais dentro do contexto do que qualquer outra coisa. Mas ao me deparar com uma empresa deste porte e notar que ela é feita de diversos pequenos pedaços formados por pessoas, né, que tem na sua essência, né, as mesmas características e muitas vezes as mesmas habilidades e muitas vezes até menos habilidades do que muitos dos brasileiros que eu conhecia, com que eu interagia, né, eu sempre me perguntei muito por que mesmo que a gente não consegue no Brasil formar ou construir empresas tão bem sucedidas quanto estas grandes empresas, né, multinacionais. E notava também, isso nós estamos falando do meados da década de 80, né, notava também já um primeiro esforço em algumas empresas brasileiras, na época a COFAP, a Metal Leve, eram empresas brasileiras que me encantavam pela sua ousadia de sair para o mundo, de investir em tecnologia, de informar pessoas, né, eu sou engenheiro de formação, então daí até meu conhecimento mais dentro da indústria do que em outras áreas, mas também em outras áreas, o sistema financeiro brasileiro é reconhecido internacionalmente, por aí vai, né. Então eu passei a alimentar um sonho de, poxa vida, né, por que que, né, eu estou dando toda essa energia, toda essa talvez competência que eu consegui desenvolver nesses anos todos para ajudar uma empresa multinacional que provavelmente precisa muito pouco de mim, né, e por que não usar toda essa energia para ajudar a desenvolver empresas brasileiras e, portanto, ajudar a desenvolver o Brasil. Esse seria talvez a minha contribuição cívica mais importante. Como é que eu poderia ajudar, já que eu não tenho nenhum pendor para a política, né, como é que eu posso ajudar o Brasil a se desenvolver? Era fazendo o que eu sei fazer bem, que é ser um gestor de negócios, né, mas fazer isso ajudando empresas brasileiras a se desenvolver, a criar riqueza, a ajudar a desenvolver a sociedade brasileira. E aí, neste contexto, a responsabilidade social desde sempre permeou muito esta visão. Quer dizer, não adiantava também trabalhar numa empresa brasileira que fosse uma empresa que não respeitasse as pessoas, que fosse uma empresa que não pagasse seus impostos, que fosse uma empresa que usasse de ilicitude para conquistar os seus lucros, enfim. Então, buscar uma empresa brasileira que eu pudesse me orgulhar e ajudar a construir esta empresa, para que o Brasil pudesse se orgulhar de ter esta empresa, uma empresa brasileira, foi um sonho que eu alimentei e que talvez tenha sido o fator mais decisivo da minha mudança da Shell para a Natura, né, e ter podido realizar tantas coisas na Natura e ser a empresa admirada pelos brasileiros que a Natura é hoje, é a minha grande realização como profissional.
Excelente, Marcelo. Colocando aí um pouco de convicção, um aspecto educativo que esse programa também tem para os jovens, para os mais jovens, né, que nos ouvem, o que você está dizendo com todas as letras é que você hoje, no auge da sua carreira, não hesitaria em dizer aos jovens: acreditem na empresa brasileira como, ou melhor, acreditem nos brasileiros como capazes de construir empresas de padrão internacional. É isso que você está falando?
É exatamente isso. Acho que eu estou falando mais. Não só acreditem, né? Acreditem que vocês podem ajudar a construir essas grandes empresas, né? Porque esta, de fato, é a crença. E ela é viável, né? E tem vários exemplos no Brasil de empresas que estão se projetando internacionalmente e que são empresas tão boas ou melhores do que as melhores empresas do mundo nos seus setores.
Bom, isso nos leva, então, a um aprofundamento aí dessa reflexão e desse testemunho tão construtivo, né? Eu insisto no aspecto educativo, pedagógico, no aspecto do incentivo desse testemunho, particularmente aos mais jovens, que é um elenco de diferenças. Quer dizer, então eu queria explorar um pouco a tua experiência quanto a isso. Fala um pouco, evidentemente isso pode não estar sistematizado, esse é um programa de livre reflexão, é um programa que tende um pouco a uma filosofia, né, mais do que uma ciência. Mas das diferenças que você nota, tanto do ponto de vista de vantagens quanto de desvantagens, esses temas que às vezes nos humilham, né, com a questão dos tupiniquins, dos tabajaras, dos tropicalistas que acabam não tendo a seriedade suficiente, todas essas frustrações políticas que o Brasil sofre frequentemente, e também do lado positivo, que é a tenacidade dos brasileiros, a capacidade de trabalho, entrando aí por temas que você queira escolher. Ou seja, comenta um pouco sobre a tua percepção do Brasil como um país viável de se construir empresas de padrão internacional.
Eu acho que tem alguns pontos que são importantes, né? Notadamente, né? Eu sinto que a autoestima do brasileiro, ela é muitas vezes afetada, e nós nos deixamos afetar por isso, por essa atitude às vezes um pouco prepotente, um pouco arrogante, um pouco ignorante, né, de executivos ou pessoas, né, em posições muito poderosas, empresas do primeiro mundo, ao se referirem a nós. Isso afeta mais do que deveria a nossa autoestima, porque nós não temos nada de diferente deles, né? Nós somos tão bons quanto eles, e em muitas coisas nós somos melhores, nós somos diferentes, né? Então, esse é talvez um alerta, né? Porque é difícil, quando você sai do Brasil pela primeira vez num ambiente de negócios para negociar com americanos, ingleses, franceses, japoneses, você se sente naturalmente intimidado, né? E aí tem que puxar lá do fundo mesmo esta força da autoestima para poder superar isso e mostrar que você tem competência para estar sentado ali naquela mesa discutindo aqueles pontos com aquelas pessoas de igual para igual, e não em relação de inferioridade, apenas porque você está num país que ainda não se desenvolveu tanto quanto o deles, né? Mas isso é uma barreira cultural que precisa ser superada, porque ela existe, ela não deve ser também ignorada, né? Porque às vezes as pessoas se frustram muito com esse processo, né? Um outro ponto, né, importante, que eu acho que tem uma diferença significativa, né, e aí eu acho que é o esforço que nós no Brasil temos que fazer com os brasileiros, né, e eu vou entrar talvez num tema mais delicado, é que no Brasil o lucro ainda é um palavrão, né, uma coisa que já foi superada nos grandes países desenvolvidos. Começa a ser superado no Brasil para a elite mais educada, né? Mas ainda assim, não sei se pela nossa cultura, pelos aspectos mais religiosos, da abordagem religiosa do fazer o bem, ou por uma interpretação, né, inadequada de muitas dessas abordagens, parece que quando a gente está dando lucro ou sendo bem sucedido, a gente devia se envergonhar disso e não, né, o contrário, né? Porque, na verdade, se a gente não conseguir estimular o sucesso, né, como uma coisa a ser perseguida, nós também não vamos conseguir estimular as pessoas, nem as crianças, a serem as mais bem-sucedidas nas escolas, nas salas de aula. Porque a competição, ela faz parte do processo de desenvolvimento desde a escola, né? Então, estimular os nossos filhos a estudar, a ser bem-sucedido, né? Não há uma competição desagregadora da sua turma, né, mas um processo de desenvolvimento com ela mesma, que ela possa se sentir realizada e depois não se sentir envergonhada porque é a primeira da turma, porque está sentando na primeira fileira da sala, né, porque é o que acontece em geral na nossa sociedade, né. Os melhores alunos acabam se sentindo envergonhados, né, por conta de uma massa que se orgulha de não ser bom aluno e de, vamos dizer assim, ir passando de ano mais na alegria e, né, e na brincadeira do que propriamente na seriedade. Isso está sendo cobrado da nossa sociedade quando essa sociedade entra no mercado de trabalho. Porque nós precisamos de pessoas que tenham esta fibra dos primeiros alunos, dos que se esforçam mais para conseguir construir empresas bem-sucedidas e para conseguir construir uma sociedade bem-sucedida, né? No final do dia é o que interessa, né? Não são as empresas são um dos agentes da sociedade, são agentes poderosos hoje pela capacidade e impacto que tem de transformar a sociedade, mas é apenas um dos agentes, né? Nós precisamos ser capazes de formar, né, escolas, governos, né, academia, organizações da sociedade civil tão competentes quanto as melhores empresas.
Ou seja, meu ouvinte, o Marcelo, acho que muito claramente coloca dois temas essenciais, né, de cara, de saída. O primeiro é a questão da autoestima, desse risco de complexo de inferioridade que, de alguma forma, nós temos diante do primeiro mundo. E o segundo é a questão da tenacidade em busca de uma competição construtiva, ou seja, levar a sério a aquisição de conhecimento, a aquisição de competências como um valor que indiscutivelmente se internacionalizou e hoje é um imperativo da cultura de negócio no mundo todo. Marcelo, eu vou entrar um pouco mais fundo nessa história da ética que você citou agora há pouco. Você colocou dois temas essenciais. Os brasileiros precisam acreditar mais em si mesmos e não podem amarelar, não é, para usar um termo aí futebolístico, quando chega na frente do primeiro mundo. Em segundo lugar, essa tenacidade de desenvolvimento de competências é importante que aconteça sim. Mas existe uma outra indagação, que é a questão ética, né? A estrutura da ética própria dos países latino-americanos, especialmente os sul-americanos, podemos entrar nisso um pouco com Argentina, Bolívia, Paraguai, Venezuela, etc. E a velha tese do Max Weber quanto à ética protestante e os valores do capitalismo, né? Então você tem aí um mundo que parece que se estruturou em cima de contratos que são, no mínimo, mais transparentes, mais claros, e de repente você tem um mundo daquilo que nós poderíamos chamar o tempo diferido, né? Então para tudo, combina escondido, volta, fala de novo, combina escondido, e fica essa dupla ética, né, da luz e da sombra. Comenta um pouco sobre a sua visão disso. Quer dizer, tendo dito, a autoestima tem que ser realmente cultivada, tenacidade tem que ser cultivada. Fala um pouco das dificuldades éticas da cultura brasileira de negócios na sua internacionalização.
Bom, Luiz, esse é um tema difícil de abordar, né? Porque, e aí eu vou ter que fazê-lo dentro da perspectiva da minha própria experiência, né? Eu vivi numa empresa como a Natura, por exemplo, né, padrões éticos que eu não vi em grandes empresas multinacionais. Então, será que nós somos mesmo piores do que os outros, ou o quanto somos influenciados pela nossa cultura, pela nossa história, ou pelas éticas, né, da diferença entre a religião católica ou a religião protestante? Enfim, eu não tenho profundidade, né, domínio sobre esse tema suficiente para chegar a conclusões, mas eu posso dar a minha visão sobre isso, né? Eu acho que a ética está dentro de cada uma das pessoas, né? Para mim, o grande desafio a ser superado, né, é nós, de fato, não sermos duas pessoas diferentes, uma quando estamos, né, em casa, outra quando estamos no trabalho. E isso talvez seja o desafio a ser superado não só no lado da ética, mas no lado das relações humanas, no lado, né, das relações pessoais, no lado dos interesses de vida, né, de cada um, nas coisas que você acredita e nas coisas que você faz, nas coisas que você fala. Nós somos uma pessoa só. Não dá para a gente se dividir dessa maneira, né? Então, eu acho que a grande maioria das pessoas com quem eu interagi, né, claramente são pessoas que querem fazer o bem, querem fazer certo, querem fazer direito, né, não querem fazer errado, né? Nós temos uma sociedade que ainda guarda enormes distorções na sua estrutura política, na sua estrutura judiciária, na sua estrutura governamental, executiva, de uma certa forma, e, portanto, temos que viver dentro dessa realidade, né? Como é que você vai exigir que um pequeno comerciante sobreviva com a carga tributária que tem hoje sem, né, escorregar de tempos em tempos na informalidade? É praticamente impossível, né? Querer ter esta utopia da ética brasileira. Agora, isso a gente tem que colocar na seguinte perspectiva: isso será que é mesmo um problema de fundo da característica ética do brasileiro, ou é apenas um estágio do nosso processo de desenvolvimento enquanto sociedade? Para mim, é muito mais isso, porque eu ainda vejo traços disso nas sociedades desenvolvidas, e certamente qualquer aprofundamento histórico vai mostrar que há alguns 50 anos atrás ou 100 anos atrás, os Estados Unidos e a Europa não eram muito melhores do que nós somos hoje.
Isso que você acabou de falar nos conduz, ou pelo menos me conduz, a uma questão que eu concordo que também é uma questão complexa, e aqui nós estamos falando disso, a série de programas é justamente para lidar com questões complexas, que é a relação entre empresa e Estado, né? É evidente que hoje o Brasil, de joelhos na frente do Congresso Nacional, pede já há 12 anos, há 16 anos, as reformas, né? E essas reformas não vêm. Existe um atraso extraordinário do Estado, e eu diria até que também da escola, em relação ao avanço da sociedade, liderada pelos empresários, nessa lógica do século XX, onde a empresa passou a ser a locomotiva da construção social por conta da questão da economia. E vem essa pergunta, não é, Marcelo? Eu gostaria de ouvir um pouco sobre uma percepção que eu já vi que é bastante otimista, e fico feliz com isso, da relação entre empresa e Estado. De um lado, o que é clássico, não acho que seja construtivo, mas o entrevistado é você, não sou eu, os empresários metendo o pau no Estado, porque o Estado não faz, porque não tem reforma, porque afinal de contas, o tributação é um absurdo, toda a questão judiciária é outro, etc. Os banqueiros aproveitam isso para dizer que o risco é enorme, por isso que a taxa de juros tem que ser alta, o risco Brasil, e com isso a alocação de capitais se torna muito difícil e por aí vai. De outro estado dizendo, bom, mas também você tem que ver quanto que os empresários também vêm aqui bater na porta. A expressão clássica era mamar nas tetas do governo no tempo lá da Revolução. Fala um pouco de uma superação que você vê desse processo social, usando o conceito que você trouxe, talvez seja um estágio da nossa evolução e não propriamente uma condenação do Brasil.
Bom, antes de mais nada, certamente o Brasil não está condenado a ficar assim, né? A gente vê nitidamente traços de desenvolvimento, ainda que nos frustre e nos angustie, né, tremendamente as dificuldades que a gente vive, especialmente nesses últimos anos, com tantos escândalos, né, sucessivos. Bom, do ponto de vista da relação das empresas com o Estado, né, a minha opinião pessoal, e aí é muito pessoal mesmo, é que essa relação vai existir sempre, né? Eu acho que hoje ela está desequilibrada por duas razões, né? A primeira razão é porque as empresas acabaram se desenvolvendo como organizações sociais muito mais rapidamente do que o Estado conseguiu se desenvolver, né? E, portanto, ela tem uma dinâmica própria, né? Que evolui, né? E atrai talentos, né? Que o Estado não tem mais. E aí a gente começa a viver... É como se você estivesse num mercado competitivo, onde você tem claramente uma empresa que tem os melhores cérebros, os melhores pesquisadores, os melhores homens de marketing, os melhores homens de venda competindo com uma outra que não tem.
E os mais éticos, né? Muitas vezes.
Eu não posso fazer essa afirmação, Bolonha. Eu não acho que a gente possa generalizar que 1,5 milhão de funcionários públicos no país não tenham, né, na sua grande maioria, o mesmo padrão ético que os milhões de funcionários das empresas privadas. Eu acho que, na média, não vamos encontrar grandes diferenças, né? Eu não arriscaria dizer que tem mais gente que frauda no governo do que tem nas empresas privadas, né?
Belo otimismo.
São extratos da mesma sociedade. Perfeito. Né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Agora, é muito mais difícil fraudar na empresa privada, até porque tem um dono olhando.
E ela é mais competente na estrutura de vigilância.
Ela é uma organização social mais evoluída, portanto tem processos de planejamento, controle e gestão muito mais evoluídos do que o Estado tem. Muito mais difícil você criar espaço para essas fraudes do que o governo é. Então tem um pouco da oportunidade, né? Na ocasião faz o ladrão também. Tá certo? Se o ladrão está dentro de você, dê a oportunidade que ele vai surgir, né? Mas eu não diria que tem mais lá do que cá, eu não faria essa afirmação. Bom, voltando para o tema da relação do governo com o Estado, eu acho que eu também não consigo imaginar uma sociedade onde só existam empresas, né? Porque a empresa, né, ela dentro do ecossistema social, né, ela é um agente fundamental de estímulo ao desenvolvimento, mas ela não necessariamente é um agente natural da distribuição deste desenvolvimento. E, assim como nós precisamos de um governo para regular, né, o bem comum entre os cidadãos, e assim nasceram, né, as diferentes formas de governo na civilização humana, nós sempre vamos necessitar da interface do governo legislando, né, e criando uma base comum para evitar abusos ou para minimamente continuar permitindo para gerações futuras uma coisa que eu acho que é de fundamental importância, né? Não é a igualdade, é a equidade, pelo menos a equidade de oportunidades, né? Para que não se fechem portas.
Ou seja, você está falando claramente de um Estado regulador, não é? Da equidade, um Estado que de fato se preocupe com a regulação ética das distribuições, e a empresa, segundo a sua definição, não tem nem essa vocação, nem esse papel, e talvez certamente não tenha essas práticas. Está claro. Eu diria que essa última reflexão que você fez me leva a uma outra pergunta, que também é muito curiosa, é a respeito do papel das ONGs, né? Falando bem rapidamente, durante uns tempos aqui, as pessoas ao redor aqui de todos nós, os consultores e tal, estavam dizendo, bom, o que a ONG vai fazer? Quer dizer, afinal, é mais uma macroestrutura social, já tem a família, tem a escola, tem a igreja, tem o Estado, tem a empresa, né? Então, as cinco macroestruturas que compõem uma sociedade contemporânea. Em outras épocas, cada uma dessas estruturas deu as cartas, agora é a empresa que está à testa, e surgem as ONGs. A primeira pergunta era, lá nos anos 70, 80, o que vai sobrar para o Estado fazer se a ONG virar o sonho de regulação da ética e da... enfim. A primeira resposta foi, não, as ONGs deveriam vigiar o Estado. Né? As ONGs deveriam ter por primeiro objetivo fazer o Estado funcionar assim como uma espécie de movimento social de pressão sobre os mecanismos residentes e, por sinal, muito caros para a sociedade, que é o próprio Estado. Depois as ONGs resolveram entregar por conta própria e começaram a fazer alguns papéis, etc., e isso foi inevitável até chegar em algumas apropriações que às vezes são discutíveis e tal. Fala um pouco, você que viveu essa trajetória de competência dentro da iniciativa privada, do capitalismo pós-moderno, que são as empresas. Você tem essas ideias muito interessantes a respeito do Estado, né? E certamente sobre os seres humanos individuais. Como é que você enxerga as ONGs na sua relação com a empresa e com o Estado?
Eu acho que, as ONGs, né? Eu não posso falar mal das ONGs aqui, os meus amigos ongueiros vão me matar.
Acho que ninguém pode falar mal das ONGs, a questão é onde elas vão atuar.
Exatamente, né? Mas eu acho que as ONGs elas têm um papel absolutamente determinante na ampliação de consciência, seja do Estado, seja do mundo privado.
Perfeito. Né?
Não necessariamente, talvez o erro que a ONG não possa cair é querer competir com o Estado ou competir com as empresas, porque se forem competir com as empresas, elas dificilmente serão tão eficientes pela sua própria estrutura mais orgânica e menos hierarquizada do que as empresas são, dificilmente serão tão eficientes quanto as empresas, né? E dificilmente terão a visão tão complexa de uma sociedade quanto o governo pode ter olhando...
E o poder, né?
Exatamente, e o poder de transformar que o governo pode ter. Então, aonde que entra a ONG, na minha opinião? Né? Ela entra, na minha opinião, ampliando a consciência, seja do mundo privado, seja do Estado. E fazendo isso, trazendo para estes mundos, né, competências e conhecimento que não necessariamente se desenvolvem naturalmente dentro das empresas ou dentro do Estado. Então, por exemplo... Foi importantíssimo um Greenpeace para desenvolver a consciência ambiental no mundo empresarial? É claro que foi. Mas, obviamente, se só vivemos com um Greenpeace, o mundo não se desenvolve. Então, como é que você chega a um equilíbrio? Então, esta ampliação de consciência gera um enriquecimento do debate que gera um processo de evolução.
Ou seja, elas funcionaram, a seu ver, como catalisadores desse processo, né? E como, num certo sentido... pedagogos, né, dessa nova consciência, isso também apareceu por conta das ONGs.
Despertam, né, o interesse, trazem a público determinadas questões que obrigam, né, a outros agentes da sociedade, como empresas e governo, que não estavam necessariamente achando que aquilo era uma importância, mas aquilo traz à luz, e uma vez que você coloca a luz no assunto, você aumenta o nível de conhecimento, de informação a respeito dele, pode tratá-lo ou incorporá-lo nas suas atividades, né? Independente de se questionar se precisa ser tão xiita ou mais ou menos xiita, tão agressivo ou menos agressivo, o quão mais educativo ou mais agressivo uma ONG pode e deva ser na sua interação com o mundo empresarial ou com o governo.
Excelente, Marcelo. Bom, como uma, infelizmente, né, temos uma limitação de tempo, mas como uma última categoria que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, eu gostaria de introduzir agora a questão do indivíduo, né? Nós falamos das empresas, falamos da brasilidade, falamos das potencialidades dos brasileiros no mundo, falamos das ONGs, do Estado. Vamos falar um pouco agora do indivíduo, né? E a pergunta que tem sido, em geral, colocada é essa. Como é que você vê o indivíduo, né, dentro deste grande cenário da abertura do século XXI? Quer dizer, repetindo, nós estamos falando para jovens, estamos falando... para profissionais em plena carreira, estamos falando para alguns seniors e masters, pessoas que já estão confirmadas nas suas carreiras, que são os nossos ouvintes. Fala um pouco sobre a visão que você, uma visão muito particular, tem do indivíduo, né, neste momento da pós-modernidade, nessa abertura de século XXI, quanto à distribuição dos seus valores, dividindo entre família, empresa, trabalho, pressões... Comenta um pouco sobre isso e certamente até onde essa palavra não seja tão perigosa, dando aí algumas dicas, algumas sugestões aos ouvintes em relação a isso.
O indivíduo, né, para mim, neste mundo tão competitivo, né, que se tornou, né, essa transição da, né, da sociedade humana nessa virada de século, início do século XXI, ele está bastante oprimido, no sentido de estar muito pressionado, né, porque nós estamos, né, nós colocamos a nós mesmos e a todos com que conosco trabalham no dia a dia, né, de uma forma quase que cotidiana, no limite das suas próprias competências, né. E toda vez que você esbarra nos seus próprios limites, as inseguranças afloram, as angústias afloram, né? E mesmo, né, acontece comigo e acontece com outros executivos muito bem-sucedidos com quem eu convivo, né, ter momentos de dizer, será que eu vou ser mesmo capaz de dar conta desse negócio? O quanto que tantas pessoas dependem de mim, ou quanto que eu mesmo, né, aposto no meu sucesso e isso agora está ameaçado? Esta pressão cotidiana, né, que existe no trabalho, E que vem sendo, né, talvez tenha muitas causas, mas uma das principais é essa corrida em busca da produtividade, né, que vive o mundo competitivo hoje, né, e ser produtivo é ser capaz de fazer mais com cada vez menos tempo ou cada vez menos recursos, sejam eles humanos ou financeiros, né, isso que é a produtividade no fim do dia, né, significa que você vai ter que ir sempre fazendo melhor alguma coisa e às vezes você não consegue, às vezes você, e portanto gera uma demanda de tempo, né, de dedicação muito além do razoável, né? E isso invade outros papéis da sua vida, suas relações pessoais, a sua relação com a família, o seu próprio estar consigo mesmo, né? Fica muito afetado diante de toda essa pressão, ou seja, estamos vivendo um momento de alto desequilíbrio muito perigoso. Eu não sei como sair dele, né? E vivo no cotidiano os dilemas comigo mesmo e com as pessoas comigo de até onde levar esta pressão e até onde, né, aliviar essa pressão. E a gente sabe que se a gente alivia demais a pressão, a empresa vai acabar perdendo e todos no fim perdem. Se a gente passa demais do ponto, né, dessa pressão sobre nós mesmos, nem nós aguentamos e nem as pessoas que trabalham com a gente vão aguentar e, portanto, não adiantou. A empresa está bem sucedida, mas estamos um bando de gente infelizes trabalhando. A busca desse equilíbrio, para mim, é um grande desafio.
Você coloca um ponto que tem sido trabalhado em todas as entrevistas, né, e coloca de uma maneira muito feliz, né, que é a sustentabilidade do modelo, né? Sustentabilidade do modelo social, do modelo cultural, quando se trata de introduzir a categoria do indivíduo. As respostas clássicas, todo mundo sabe, os ouvintes estão cansados de ouvir, de saber, que são as questões de viver dentro do sistema, na beira do sistema, longe do sistema, enfim, abandonar o modelo, né? Então, como uma pergunta que eu pediria uma resposta breve, mas eu diria bem um testemunho pessoal, qual é o limite da sustentabilidade do modelo? Quer dizer, até onde você diria, não, eu, Marcelo, acredito que o modelo possa se reciclar e encontrar um ajuste de sustentabilidade, ou eu temo que o modelo tenha defeitos estruturais que possam, de repente, se apresentar, e um pouco esse tipo de postura?
Eu acho que o modelo não tem limite. E por que não? Porque eu não consegui ainda, né, dentro do meu pouco conhecimento sobre o ser humano, encontrar os limites para o próprio ser humano. E, portanto, acredito piamente que o ser humano vai encontrar formas de adaptar e evoluir esse modelo, não para nós, mas para as futuras gerações que estão vindo, porque serão seres humanos diferentes, mais complexos, né, e em determinados aspectos melhores do que nós somos, porque esse é o processo evolutivo. Então, eu acho que o modelo não vai ter muito limite. Então, o desafio que eu coloco para mim mesmo, né, não é o de criticar ou de abandonar o modelo de fora, é de ajudar ele a evoluir por dentro.
Perfeito.
E hoje, né, talvez dando um pouco de depoimento da minha experiência, depois de fim do ciclo na Natura, né, o meu desafio em empresas e em grupos maiores, né, do que isso, né, seja na CSN, mas principalmente agora no Grupo Camargo Correia, um grupo tão grande, tão diverso, né, é que se a gente consegue, num grupo como esse, tão marcante, né, ajudar a transformar e a evoluir o seu modelo de gestão, o impacto que a gente tem, né, dentro e na sociedade acaba sendo muito maior do que teríamos numa empresa individual.
Portanto, tendo se declarado um agente de transformação cultural de dentro do modelo, né, o Marcelo Araújo, nosso entrevistado deste programa, da série Seres Humanos de Negócios, ele claramente se posiciona numa posição realista que tende a um otimismo. Dentro do modelo é possível fazer com que esse modelo evolua encontrando as suas próprias soluções. Marcelo, uma última pergunta, e essa pergunta é feita a todos os entrevistados, na verdade é a única pergunta que sai um pouco de uma regra de livre debate, de livre reflexão, é a seguinte: se você pudesse tirar do plano das ideias, do plano conceitual, né, alguma coisa, algum conceito, algum valor, e trazê-lo ao plano da realidade, quer dizer, se você pudesse, num passe de mágica, ou vivendo uma vida de muita dedicação, tirar do plano dos conceitos alguma coisa para trazer para o plano da realidade, qual seria esse conceito?
O que eu acho que talvez seja o mais determinante do meu tipo de comportamento, né, é buscar a aproximação entre o discurso e a ação. Eu digo, não sei se isso é um conceito ou não é um conceito, né? E por que isso? Porque eu acho que o discurso excessivamente utópico, né, ele afasta, ele deixa as pessoas, né, com um grau de inação muito grande diante de, poxa, mas tudo bem, isso é muito bonito, mas como é que eu chego lá?
No certo sentido, né? Ele oprime, né?
Ele imobiliza, né? Uma ação totalmente inconsequente também não ajuda a construir a evolução, não ajuda a construir o futuro, né? Porque você não sabe para onde ir, né? Qualquer lugar vai te levar a lugar nenhum, provavelmente. Né? Não é onde você quer chegar. Então é importante você ser capaz de construir uma visão e ir, né, andando atrás dela de forma pragmática, não de forma utópica, de forma sabendo que existem passos, que o mundo não é o ideal, que a realidade é uma realidade complexa, e que precisa ir sendo transformada, né? É por isso que eu gosto de me posicionar como um agente de mudança, como você mesmo disse, de dentro do sistema, porque eu acredito no sistema, né? Eu acredito no sistema como um desenvolvedor da sociedade humana e do bem-estar de vida na Terra. A oportunidade que estou tendo agora, absolutamente rica, por exemplo, de ajudar a disparar um processo de desenvolvimento sustentável num grupo como o Camargo Correia, é uma das provas disso, porque nós vamos ter que chegar lá no desenvolvimento sustentável, nós estamos muito, muito distante dele, mas não acreditar que nós, como seres humanos, vamos conseguir encontrar soluções, sejam elas técnicas, sejam elas organizacionais, sejam elas sociais, suficientes para dar conta de mais este desafio que a humanidade se impõe, também é abandonar o jogo antes do apito inicial, né?
E, portanto, eu diria que, respondendo a esta pergunta comum a todos os entrevistados, se você pudesse trazer do plano dos conceitos alguma coisa à prática, a resposta que eu percebi que o Marcelo nos traz é claramente aproximar o discurso e a prática, aproximar conceitos e condutas, não deixar que isso fique cindido nas nossas vidas. Eu gostaria de agradecer a você, meu ouvinte, jovem, que está em início de carreira, ou um profissional em carreira plena, pela atenção a mais esse programa da série Seres Humanos de Negócios, e agradecer especialmente ao Marcelo Araújo, nosso convidado desta vez. Marcelo, são suas as últimas palavras de despedida, muitíssimo obrigado e parabéns pela sua carreira e muitas felicidades em mudar o modelo de dentro dele, porque o mundo está precisando disso urgentemente.
Bolonha, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que saio daqui mais confuso, porque você me fez pensar muito também com essas perguntas. Não sei se confundi ou ajudei os nossos queridos ouvintes, mas talvez saio daqui com um apelo, né? Me ajudem a transformar isso. Tem muita gente como eu tentando, né? Então se juntem a nós. Um abraço a todos.
Muito obrigado.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcasting Brasil.